Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Como você já ouviu durante a abertura, nós conversamos com a Ale Oliveira durante a semana. Ele gravou algumas respostas aqui pra gente e vamos escutá-lo. Ele começou falando um pouco sobre a Premier League, alguns destaques, a gente sabe, de times que surgem como favoritos como City, Liverpool, Tottenham. E agora ele vai falar pra gente o que a gente pode esperar, tanto dos três, quanto na Premier League, quanto também lá na Champions League.
Se a gente levar em consideração o retrospecto recente, é muito complicado um time que brigue pelo título, né? Ou principalmente seja campeão da Premier League e também consiga chegar à decisão da Champions League, né? O Liverpool chegou à final na última temporada, mas o City nadou de braçada no campeonato inglês, que é o campeonato mais difícil, mais disputado. É um calendário difícil também da Inglaterra, porque é muito cheio, com Copa da Liga, Copa da Inglaterra, o campeonato, que é muito disputado mesmo, um ritmo muito forte, além de Liga dos Campeões para as principais equipes, que ainda tem o Chelsea, tem o Manchester United, são equipes que você tem que levar em consideração, assim como o Arsenal. É muito difícil apontar um favoritismo. É que o City, até com a continuidade do Guardiola, parece que larga um pouquinho na frente.
Muito bem, este ali é Oliveira, comentarista dos canais Esporte Interativo, não mais canais, né? Agora foram adquiridos pela Turner, né? Vão juntar com outros canais, enfim. Ale Oliveira, especialista. Agora ele falando um pouquinho sobre a chegada de Cristiano Ronaldo, que abalou o campeonato italiano, como a gente já sabe, e como ele enxerga a Juventus na Champions League também.
A Juve, que tradicionalmente é muito forte, né? Maior vice-campeão da história da Champions League. Eu acho que muda de patamar, pelo menos no meu modo de ver, sai de uma segunda prateleira para uma primeira prateleira de equipes favoritas para essa edição da Liga dos Campeões. É impossível duvidar do Cristiano Ronaldo e agora também é impossível duvidar da Juve.
Muito bem, e ele segue falando agora do PSG, que a gente sabe, acabou decepcionando na última Champions League. E respondendo, a chegada do Buffon e a evolução do Mbappé, será que contribuem mesmo para um favoritismo do time no campeonato continental?
Paris Saint-Germain está na primeira prateleira dos times favoritos, eu não tenho dúvida disso. Manteve uma base muito forte, com um Mbappé muito mais confiante e maduro, um Neymar querendo provar cada vez mais e um goleiro do nível do Buffon. Então, eu acho que muda muito de figura. Também modificou o seu treinador, que acaba ajudando, eu acho que não só no dia a dia de relacionamento, de vestiário, mas também taticamente o comportamento do time. Então, sem dúvida que o Paris Saint-Germain está nessa lista aí de favoritos.
Realmente, PSG que jogou hoje, daqui a pouco a gente vai falar dessa partida bem boa. Ainda falando do PSG, ele vai falar agora do Neymar. Ele segue caminhando para se tornar o melhor do mundo ou nesse momento está buscando redenção?
É, um ano importante para o Neymar, né? Ele tinha até a possibilidade de sair do Paris Saint-Germain, bancou sua permanência, porque é claro que ele foi contratado não para que o Paris Saint-Germain ganhasse os títulos nacionais, né? Para ganhar a Champions League. E ele acabou se machucando, não conseguiu esse objetivo. Também teve problemas na Copa do Mundo, fundamentalmente nos primeiros jogos, mas ficou muito marcado por isso. E eu tenho certeza que na cabeça dele, ele conseguiu absorver todas as críticas e está procurando fazer um futebol mais maduro, consciente e principalmente deixando de lado algumas simulações que aconteceram ao longo da sua carreira, fundamentalmente nos primeiros dois jogos dessa Copa do Mundo.
Muito bem, agora ele vai falar de campeonatos alternativos. Vocês sabem que a gente cobre aqui, né, campeonatos como o chinês, o árabe, também no nosso quadro Brasileiros pelo Mundo. E ele vai falar se ele acredita ou não que esses países podem futuramente se tornar uma potência ou se eles estão longe disso.
Eu acho que vai demorar muito para que países como a China, como os Estados Unidos, ou até o mundo árabe, se tornem potências. Desses, o campeonato mais estabelecido, a Major League Soccer, o campeonato norte-americano, que há algum tempo investe na modalidade, traz grandes nomes, e eu acho que é o campeonato mais estabelecido, mas não acredito em nenhuma dessas três seleções.
Muito bem, agora eu vou acionar o nosso comentarista especial, Luca Castilho. Eu queria saber de você agora, você acha que esses campeonatos, mais especificamente, vai nos Estados Unidos, a Arábia e China barra Japão também, que está com alguns nomes recentes como Iniesta, Ujo, você acha que eles estão a caminho de se tornar uma potência no futebol ou a gente realmente está longe disso?
Olha, a MLS já está mais estabelecida e uma coisa que me agrada muito é a forma que eles têm tratado o futebol. O Atlanta United construiu uma arena com mais de 70 mil lugares, última geração, com teto retrátil, o melhor campo que existe, quiçá, no mundo. E os torcedores estão comparecendo em peso. O time está em primeiro disparado, com o Tata Martino como treinador, que também é o treinador que passou pela Argentina, pelo Barcelona, é um técnico renomado. E o jogador não virou só um lugar que os jogadores se aposentam. Eles têm passado por lá para realmente mostrar valor. Falar, ó, a liga tem potencial. A liga tem serviço.
O próprio Ibrahimovic, né, que bateu agora a marca, o primeiro o hat-trick da história da liga e tudo mais, não tá chegando só para se aposentar. Apesar de já ter uma certa idade, tá chegando e mostrando que ainda consegue jogar em alto nível. Pouco tempo atrás, com Kaká, Pirlo, era mais um lugar para aposentados. Né, os aposentados estão jogando por lá. E agora eu tô realmente achando que a liga tá crescendo, tá se encaminhando para algo melhor. E os Estados Unidos acabaram ficando de fora dessa última Copa, mas estão realmente investindo pesado nisso para tornar o futebol algo mais conhecido. Essa semana o Gianni Infantino foi encontrar o Donald Trump, né, para falar da Copa de 2026. O Trump não vai estar mais no poder, porque mesmo que seja reeleito, já vai ter saído só em 2024, mas ainda assim a gente vê que os caras estão realmente preocupados com isso. Acho muito legal. E agora o Ale Oliveira vai encerrar a participação dele aqui, falando sobre qual deveria ser o time europeu que você, ouvinte, precisa estar ligado.
Eu acho que o Manchester City do Pep Guardiola, que brilhou na Premier League, mas que não teve sucesso na Liga dos Campeões, deve ser uma potência para essa temporada. Tem o melhor treinador do mundo, tem um elenco muito valioso e vai atrás de objetivos maiores. Na verdade, de um objetivo, que é a Liga dos Campeões.
Este é Ale Oliveira, comentarista do Esporte Interativo, participou aqui com a gente, mandou. Eu conversei com ele ao longo da semana e essas foram suas respostas. Muito obrigado pela participação, Ale. E pra gente encerrar esse nosso segundo bloco, vou pedir mais uma vez sua participação, Luca, em relação à mesma coisa que ele falou. Qual o time que o nosso ouvinte aqui da Rádio Gazeta M deve estar ligado pra essa temporada?
Acho que são dois. O Real Madrid vai disputar mais uma Champions, de novo é o amplo favorito para ganhar mais uma Champions. O Barcelona é um time... O espanhol sempre atrapalha na Champions, né? Sempre é um candidato. Mas eu acho que nessa temporada o PSG tá mais estruturado, o Tuchel é um treinador melhor do que o Emery, contratou algumas peças importantes. E de novo, eu vou apostar no PSG de novo esse ano, acredito que esse ano pode surpreender. Acho que fica realmente entre PSG e Real Madrid. E o City a gente não pode também tirar da lista, porque
Pep Guardiola... Mesmo sem Cristiano Ronaldo?
Mesmo sem Cristiano Ronaldo.
E mesmo sem Zidane?
Eu acho
mesmo
que a maior ausência não é nem o Cristiano. Eu acho que o Cristiano, claro, é o maior jogador do mundo, a gente fala isso sempre, mas eu acho que a maior ausência pro Real é o Zidane.
Eu também acho. O Lopetegui é um treinador que, apesar de já ser mais velho, já ter experiência na seleção, que foi pouca, né? É um treinador que chega também blindado, né, pela diretoria. É um cara que não tem muita experiência, mas que a diretoria bancou, tirou de uma Copa do Mundo pra dirigir.
Literalmente.
Isso não foi à toa. A diretoria tá apostando muito e o Real Madrid já tem uma base de muitos anos. Contratou o Courtois, que pra mim é um dos melhores goleiros do mundo, ao lado do Neuer. E tudo bem, o Cristiano Ronaldo é uma peça muito importante, mas eu não sei até que ponto ele foi uma perda tão significativa. Eu acho que ele fazia parte
de um
quebra-cabeça que o Real Madrid tem. Ele é um, claro, é o melhor do mundo, a gente não tem o que falar do Cristiano Ronaldo, mas acho que ele era um a mais no time atual do Real Madrid.
Eu também acho, eu acho que o Real Madrid já era completo e o Cristiano Ronaldo era um diferencial.
Exato.
Agora sem o Cristiano eles continuam completos, mas sem esse diferencial a mais. E o Julen Lopetegui eu acho que é uma aposta da diretoria a longo prazo, não acredito que eles estão cobrando ele, você tem que ganhar a Champions esse ano.
Não teria apostado se fosse o Real Madrid, eu acho que é uma aposta muito arriscada. Mas se a diretoria quis e o Lopetegui aceitou, se bem que eles sondaram vários treinadores e ninguém quis ir. Que pegar o Real Madrid é uma bomba. Você ganha uma, você é obrigado a ganhar uma Champions, disputar pelo Espanhol, ganhar a Copa do Rei, ganhar a Supercopa, ganhar a Supercopa da Espanha, a Supercopa Internacional. Ufa, são cinco títulos que o Real Madrid precisa ganhar e se for vice já é cobrado.
E tem
perdeu um esse ano.
Tem obrigação.
A Supercopa da Europa, já
exato.
Perdeu.
E então, tem a obrigação de ganhar, e o pior, né? Tem a obrigação de cuidar de um elenco recheado de estrelas.
É um vestiário complicado.
Fora o fato de jogadores novos como o Vinícius Júnior. Como tratar, né? É difícil. Gaceta.